Nós estamos com uma série de entrevistas, Mike, por isso a nossa produção te convidou, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o atual cenário político em Cascavel, no Paraná. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também da sua história. Eu sei que você ficou um bom período na CGN. Você trabalhou na CBN também, a CBN que antes era da família Scaragatta, sob o controle da família Scaragatta. No AM, você esteve por um período também na CBN, quer dizer, esses microfones não são desconhecidos para você?
Exatamente, tive a honra, né, de fazer parte da CBN, de vivenciar esse jornalismo de qualidade, e a gente por um bom tempo fez ali um jornalismo profissional, cuidava principalmente do setor policial na época, Zé Roberto.
Policial?
Então era essa a dinâmica que tínhamos, né? Até pela minha vivência da CGN. Uhum. Fiquei 10 anos na CGN e durante um período de 10 anos, um ano CGN e rádio CBN. Então fazia dupla jornada e fazia cobertura de jornalismo policial também para a CBN e para a Rádio Capital.
Mas você não começou no rádio em Cascavel?
Não.
Aliás, na comunicação em Cascavel.
Eu vim do Mato Grosso do Sul, de Eldorado, minha cidade natal, e lá que eu tive a minha primeira oportunidade, ainda com 14 anos para 15 anos, numa rádio lá de Eldorado. E aí depois vim para cá estudar, fazer jornalismo, e comecei daí minha caminhada aqui, sendo o meu primeiro emprego, minha primeira função dentro já da CGN.
Hoje você tem o próprio negócio, é isso?
Exatamente, aí tem uma agência de comunicação em sociedade com a minha esposa, que também é jornalista, que também vem desse ramo, passou inclusive pela CBN também, e fizemos então esse movimento de empreendedorismo, mas carregando toda essa bagagem, o jornalismo está dentro da gente, né, e tem nos acompanhado, nos trazido uma percepção de mundo diferenciada, inclusive para os negócios também, que faz a diferença.
E sempre de olho na política. A gente está com essa série de entrevistas conversando com jornalistas para que o ouvinte também possa tirar lá suas conclusões. Como que você vem acompanhando o cenário político em Cascavel? Nós estamos aí há 10 dias, hoje é dia 26, mais 4, 30, mais 6, hein? Arredondando aí uns 10 dias da eleição no primeiro turno. Nós temos 4 candidatos em Cascavel, vale a gente lembrar, não é? São 4 candidatos, diferentemente das eleições de 2020, que você acompanhou atentamente, eram 8 candidatos. Nós temos o Renato Silva do PL, Edgar Bueno do PSDB, a professora Lília do PT e Márcio Pacheco do PP. São 4 candidatos. Como que você vem acompanhando, Maico?
Assim, as observações que eu vou fazer são a partir da experiência que eu tive nesse período todo de jornalismo e coberturas, inclusive, de processos eleitorais, né, dos processos eleitorais anteriores. Nós estamos no momento mais importante da campanha, o momento que as pessoas estão atentas, observando os candidatos, ainda há um número expressivo de indecisos, mas a gente já começa a enxergar uma tendência, né, as pesquisas vão começar a refletir isso e também a sensação, o clima de campanha deve demonstrar isso. Como você colocou, são 4 candidatos, tem as suas características, cada um desses candidatos, e esse ano, José Roberto, entendo que a eleição tem uma particularidade, porque também há uma importância para os vices, um olhar para os vices. Muitas vezes, nas campanhas anteriores, sequer se citava os vices ou era uma atuação muito pontual. E eu tenho entendido que a população está olhando o conjunto da obra, né? O candidato em si, o cabeça de chapa, mas também o vice. Temos ali o Edgar Bueno, que foi prefeito por 3 vezes, que traz um histórico junto pela sua atuação na prefeitura, com as suas objeções, também com as suas qualidades. O eleitor tem colocado isso na balança, né? Mas traz muito essa perspectiva de alguém que já passou pelo poder mais de uma ocasião, que já teve 3 oportunidades de administrar a cidade. Tem a Sueli Frari como vice, né, na sua composição, que é uma empresária pouco conhecida, natural de Guaíra, mas que veio ali dentro da conjuntura para fazer uma combinação com o Edgar, talvez trazer um pouco da questão feminina e fazer um contraponto à imagem que o Edgar possui. Depois vamos ter ali a professora Lília, que naturalmente vai navegar pelo ambiente da esquerda, tem uma posição muito clara, né? O foco dela é muito específico, do PT, com a professora Mônica de vice, que fizeram então a combinação de 2 mulheres ocupando a posição de candidatura para majoritária em Cascavel. O PT tradicionalmente tem a sua posição e também tem a sua votação, né? Fica, via de regra, mais ou menos dentro dos percentuais já conhecidos, dificilmente, pelo histórico do processo eleitoral, consegue ter uma força, exceto que nós vivenciamos com o Lemos, que foi uma exceção, né? Mas, via de regra, a população em Cascavel tende a optar por outros caminhos e não pelo caminho do PT. Vamos enxergar como vai ser nessa eleição. O Márcio Pacheco, que vem já há um tempo na política, né? Primeiro foi eleito vereador, ficou apenas 2 anos no mandato, depois foi para deputado estadual e, desde que entra como vereador, tem a cada 2 anos aparecido nas urnas buscando uma eleição. Concorreu a prefeito, perdeu as vezes em que concorreu, inclusive com votações expressivas, né, da população escolhendo pelo Leonardo Paranhos, e tem o desafio mais uma vez, né, de tentar de novo esse espaço, saindo de uma candidatura, de uma posição de mandato de deputado e tentando mudar novamente, né, de posição. Vereador, deputado, concorre a prefeito, então tem essa perspectiva, mas tenta se colocar como renovação, apesar do histórico dele, que traz um entendimento diferente das controvérsias, inclusive ideológicas, com o vice Fernando Mantovani, pouco conhecido, que é um loteador de Cascavel e que também tem tentado circular um pouco nesse ambiente de ser fora do contexto político. E o Renato Silva, que é o candidato apoiado pelo Paranhos, né, atual vice-prefeito de Cascavel, tem mostrado uma linha de raciocínio de continuidade, tem falado bastante na continuidade, também com propostas novas a partir da continuidade, e que trouxe o Henrique Mecabô como candidato a vice, que é uma liderança nova, é um nome novo da política, teve votação expressiva, né, José Alberto, para deputado federal, e foi aí uma questão de combinação política que trouxe uma perspectiva diferente para o pleito. O que nós temos enxergado é bastante isso, né? Inclusive, a minha visão, José Roberto, é que o Henrique Mecabô vai ser o prefeito da juventude, se for eleito, né? A gente tem entendido esse cenário sendo construído. Então, numa perspectiva de uma gestão compartilhada com o candidato Renato Silva, eles têm trabalhado bastante nessa linha. Então, basicamente, esses são os nomes, né, e um pouquinho, muito minimamente, dos contextos. E eu entendo, José Alberto, que o que a gente está vendo agora é mais ou menos uma definição, né? A gente já começa a enxergar um volume de campanha do candidato Renato Silva, um fortalecimento muito grande. Ali, o Edgar Bueno se colocando em segundo lugar, dependendo das pesquisas, enfim. E o Márcio Pacheco tentando ocupar o segundo lugar, mas com uma certa dificuldade, né, ao que parece. E vamos ver como que as pesquisas vão mostrar a partir de agora e também o que vai ser o resultado na urna. Né?
Nós vamos fazer o seguinte, você trabalhou na Rádio CBN, você sabe como é que é.
Prioridade, né?
Ao sinal chamando, vamos com o repórter CBN e na sequência a gente retoma a conversa aqui com o jornalista Maicon Corazza.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.